As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
O Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria recebeu na manhã desta quarta-feira a sessão pública de apresentação da avaliação externa, iniciativa que decorreu no anfiteatro da Escola Secundária de Santa Maria do Olival, contou com a presença de um conjunto de entidades parceiras, além de docentes, alunos e restante comunidade escolar. Nesta fase está em causa a avaliação de um conjunto vasto de elementos que vão permitir elaborar o relatório final, que será produzido pela equipa de avaliação externa. Celeste Sousa, diretora do Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, referiu, na ocasião à comunicação social, que esta avaliação é uma oportunidade para a escola para refletir sobre o seu trabalho.
Esta é uma oportunidade única, eu acho, para as escolas de refletirmos sobre o que fazermos, que muitas vezes nem damos por ela, e com esta avaliação externa nós somos obrigados a refletir sobre tudo o que fazemos. Temos que ter este momento na preparação da documentação, nesta apresentação, na criação dos painéis, e eu acho que é muito interessante esta oportunidade. A própria escola é obrigada a refletir sobre o seu trabalho, porque vai prestar contas. E, portanto, é uma oportunidade de crescimento, é assim que eu vejo. É porque todos os dias a escola estabelece relações com os parceiros de ganha-ganha. Ou seja, nós precisamos de vocês, vocês precisam de nós, seja qualquer que seja o parceiro. Só isso é que faz sentido. Nós na escola, cada vez mais, nós temos que desenvolver processos de vida, não de preparação para a vida, processos de vida. Isso consegue-se vivendo com o fora da escola, com todos os parceiros, num grande espírito de cooperação e colaboração. É assim que temos que avançar, senão não aguentamos.
Nesta sessão, Celeste Sousa fez uma aprofundada descrição da atividade do agrupamento, dos programas em que está envolvido e dos projetos realizados e em curso, assim como os resultados académicos dos diferentes graus de ensino. Foi também abordada a estrutura e equipamentos do agrupamento, que tem presentemente cerca de 2 mil alunos. Nesta vertente, Celeste Sousa referiu em primeira mão a recente aprovação do Centro Tecnológico para a Área de Informática a instalar no agrupamento.
Foi-nos aprovado o nosso projeto no âmbito do Centro Tecnológico, no âmbito da informática, no valor de 570 mil euros. Portanto, isto vai trazer ao agrupamento uma grande melhoria de toda essa parte, e pensamos que estamos no caminho certo, porque efetivamente é pela informática hoje em dia, com recursos melhores, que nós faremos melhor o nosso trabalho. Digamos que isto está afeto ao desenvolvimento de cursos profissionais na área ou na formação mais especializada.
Os serviços de proteção civil da região do Médio Tejo estão a apontar para quedas das temperaturas mínimas a partir desta quinta-feira, o 11 de janeiro, de tal forma que estarão em causa valores entre 1 e 6 graus, com possibilidade da queda aos 5 negativos. Já para sexta-feira, refira-se, prevê-se uma nova descida da temperatura. Tenha, pois, redobrada a atenção perante este agravamento atmosférico e o possível impacto em faixas etárias mais expostas e ainda na circulação rodoviária. Desta forma, há que evitar a exposição prolongada ao frio e mudanças bruscas de temperatura, manter o corpo quente utilizando várias camadas de roupa adaptada à temperatura ambiente, proteger as extremidades do corpo utilizando luvas, gorro, cachecol, meias quentes e calçado quente e antiderrapante, adotar uma condição defensiva, uma vez que poderão existir locais na estrada com acumulação de gelo, ter especial atenção aos aquecimentos com combustão, nomeadamente braseiras e lareiras, que podem causar intoxicação devido à acumulação de monóxido de carbono e levar à morte.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Escola João de Deus, em Tomar, foi palco esta manhã para a realização de um simulacro de incêndio. Os pormenores com o António Fuciano.
Os bombeiros do município de Tomar realizaram um simulacro de incêndio na Escola João de Deus, nas instalações situadas na Rua Miguel Maria Ferreira. Assim aconteceu durante a manhã desta quarta-feira, 10 de janeiro, num apronto que serviu para demonstrar a preparação daquela comunidade educativa na resposta a situações de emergência. E, na verdade, o treino correu da melhor forma, em simbiose perfeita entre as funcionárias e as crianças. Basta dizer que a escola foi evacuada em cerca de 2 minutos. Depois, foi a altura de os bombeiros entrarem em ação. Humberto Morgado, comandante da Corporação Nabantina, em entrevista à ERTE, explicou o que esteve em causa.
Senhor Comandante, estamos em presença de um simulacro sempre importante, mais importante nestas idades ainda. Estamos aqui na Escola João de Deus, muito importante este tipo de realizações.
Sim, muito bom dia. Os simulacros eles são importantes, nomeadamente nas escolas, porque é aí que nós conseguimos incutir logo desde novos toda a temática da segurança. Infelizmente somos um país que a segurança é um bocadinho deixada de lado. E é importante nós fazermos isto nas escolas, não só por uma questão da obrigação que a escola tem das medidas de autoproteção, e todos os edifícios públicos e privados têm de fazer estes simulacros, mas aqui torna-se mais importante na questão da sensibilização e de toda ou seja, de incutir estes procedimentos nos mais novos, principalmente, que depois levam para casa. Isso também é importante.
E como é que decorreu neste caso?
Correu bastante bem, ou seja, como eles têm, esta escola é uma das que tem treinos regulares, já cá vi assistir nomeadamente a alguns exercícios que eles fizeram anteriormente e fazem todos os anos, mesmo sem a nossa presença, esses procedimentos já estão regularizados, ou seja, não só o corpo docente, os outros funcionários, como as crianças já sabem os procedimentos a adotar, e aí é muito mais fácil e mais rápido, obviamente, de se acontecer na realidade, as coisas funcionarem e correrem bem.
Para este ano, há um conjunto de atividades deste género já programadas, já, nomeadamente ao nível dos estabelecimentos de ensino, não é?
Sim, nós, pronto, eles vão chegando a nós, não com tanta antecedência como gostaríamos, mas vão chegando e vamos fazendo. Temos também já previsto agora com a E-Redes também para fazer na subestação da Santa Cita, ou seja, temos feito todos os anos no estabelecimento prisional militar, também no R15, nos edifícios da autarquia, ou seja, pronto, tentamos acompanhar. Alguns de nós não, os bombeiros não estão presentes, mas a entidade tem essa obrigatoriedade de fazer esses simulados.
Rádio Air, informação.
Um senhor de 92 anos foi encontrado em estado grave na própria casa depois de uma abertura de porta com socorro. O alerta foi dado pelas 14h24 desta terça-feira e centrou-se numa habitação situada em Vila Nova, freguesia de Paialvo, Conselho de Tomar. Por aquilo que ERTS apurou, as funcionárias do centro de dia deslocaram-se à casa do idoso para lhe entregar o almoço, mas não houve resposta. O presidente da Junta, Amâncio Ribeiro, foi depois chamado ao local e percebeu que o telemóvel da vítima estava a tocar no interior da habitação. Ato contínuo deu o alerta para as forças de socorro e para as autoridades, que necessitaram de partir uma janela para aceder ao imóvel. O senhor estava então no chão, com fratura visível numa perna, mas consciente. Foi estabilizado e transportado para o Hospital de Abrantes.
Rádio Air, informação.
A instalação de ex-residentes do acampamento Flecheiro em bairros sociais da cidade de Tomar terá levado ou não a algumas famílias a abandonar as suas casas. Os pormenores com o António Feliciano.
Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, negou que algumas famílias tenham sido obrigadas a abandonar casas onde se encontravam há dezenas de anos devido à instalação de famílias de etnia cigana nos bairros sociais da cidade. O cenário foi colocado em recente reunião do Executivo por Luís Francisco, vereador do PSD, que solicitou um ponto de situação sobre a instalação das famílias que residiam no Flecheiro e a respectiva conciliação com os outros agregados que já residiam naquelas áreas urbanas.
O problema dos bairros sociais, portanto, e da instalação das famílias de etnia cigana, o que é que está a ser feito neste momento em termos de acompanhamento e de integração destas pessoas e da sua conciliação com os habitantes que vivem ou viviam nestes bairros. E viviam porque há pessoas, ou há histórias já de pessoas que se viram forçadas a abandonar casas onde viviam há mais de 50 anos, ou pelo menos andam a viver lá permanentemente. Portanto, penso, ou questiono, o que é que se está a ser feito com este intuito.
Hugo Cristóvão negou então a existência de problemas e principalmente negou a saída forçada de algumas famílias, assegurando que os serviços sociais da Câmara de Tomar têm prestado todo o apoio no terreno.
Eu tenho sempre que alertar isto, quer dizer, eu acredito que não seja, pelo menos no caso do vereador Luís Francisco, intencional, mas quando se fazem algumas afirmações, preciso perceber se isso, depois, o que, quer dizer, se elas forem levadas a sério, o que é que isso causa? Quando se diz, há famílias forçadas a sair dos bairros, quer dizer, isto não é verdade. Agora, uma coisa é, um bairro, uma habitação social,
não é suposto ser uma habitação para toda a vida. Foi-se criando essa ideia, e em Tomar também, que uma vez lá, para toda a vida. Não é necessariamente. É suposto que, à exceção daquilo que a lei prevê, que é acima dos 65, aí mesmo que já tenham outras condições, a lei prevê que as pessoas mantenham a habitação até ao fim da vida, mas, abaixo disso, um agregado, de repente, tem rendimentos que já lhe permite ter outro caminho, a habitação social deve ser deixada. Isso é uma questão. E depois há outras, eu não tenho neste momento o pelouro, é a senhora vereadora Filipa, mas tive-o durante muitos anos e sei que, com muita regularidade, havia famílias que decidiam. Aliás, chegou a acontecer uma ou duas famílias que ganharam uma casa em concurso e dois ou três meses depois disseram, não, afinal, vamos para outro lado. Portanto, isso acontece com naturalidade, haver famílias que saem. Agora, saírem porque são forçadas a sair pelos motivos que estava a indicar, ó, senhor vereador, isso não é verdade. Portanto, o que tenho que sublinhar é, não há problemas com nenhuma etnia em particular em nenhum bairro social. Há questões sociais em ambos os bairros, recordo, temos dois bairros, e depois temos algumas outras habitações mais dispersas, há questões que vão acontecendo como sempre aconteceram, muito antes de qualquer etnia em particular lá estar. Sempre existiram episódios, de quando em vez há problemas. E os nossos serviços, cada vez mais, com maior proximidade e maior disponibilidade, e depois também quando é preciso, em conjunto com outras entidades, e até das forças policiais, quando é preciso, vão fazendo esse acompanhamento.
Rádio R, informação.
Eventual saída da Associação de Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, a ADIRNE, das instalações que atualmente ocupa no Convento de São Francisco, abriu a discussão no período antes da ordem do dia, o PAOD, na reunião de Câmara realizada nesta segunda-feira. Depois de abordar questões como a diminuição demográfica e a importância da ADIRNE no desenvolvimento local, a vereadora do PSD, Lourdes Ferro Mal Fernandes, alertou para o facto da Associação estar na iminência de ser despejada do espaço que ocupa.
No plano de atividades de 2024 desta entidade é patente o grito de alerta sobre o grande problema e grave do nosso território, o declínio demográfico do território. No desenho da Estratégia 2030, o território assume-se como centro do bem-estar, com foco no combate ao principal desafio, com o objetivo de garantir a atratividade e fixar comunidades. Conta com trabalho em rede e com o envolvimento de todos os parceiros na implementação da estratégia. A ADIRNE tem atualmente 32 anos, nasceu em Tomar, fez crescer Tomar. Fazendo um paralelismo também com muitos jovens que se afastaram de Tomar pelas razões enunciadas, a ADIRNE está na iminência de ser despejada pela Câmara Municipal de Tomar das instalações que ocupa no Convento de São Francisco. Com aviso prévio, mas sem alternativa, coloca-se a questão. A Câmara Municipal de Tomar vai empurrar a ADIRNE para outro concelho?
O Presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, referiu depois ser totalmente falso a intenção do município de pretender desalojar a ADIRNE, estando, no entanto, nesta fase, a ser consideradas duas hipóteses para realojar futuramente a associação.
Como pode acontecer com qualquer entidade, o município tem muitos espaços e tem que ir avaliando a pertinência e a mais-valia de cada um dos espaços. Tal e qual como há poucos anos, já na nossa governação, a ADIRNE transitou das antigas instalações existentes junto ao, enfim, naquilo que resta do antigo centro comercial, para ser mais fácil aqui localizar, portanto, na Alameda 1 de Março, para o Convento de São Francisco, porque as instalações onde estavam, de facto, nesse local e onde estavam há muitos anos não tinham quaisquer condições, já agora é preciso dizê-lo, mas foi as condições em que a anterior governação lá deixou a ADIRNE. Portanto, transitaram para o Convento de São Francisco. Aquilo que conversámos com a ADIRNE, sem pressas, sem coisa nenhuma, portanto, conversando, é a possibilidade de voltar a deslocalizar a ADIRNE, porque o Convento de São Francisco, que queremos olhar como um todo, tem, de facto, outras possibilidades e outras particularidades, e nós, neste momento, temos outras possibilidades disponíveis. Como digo, conversando, dialogando, não, sem nenhum stress e, muito menos, sem essa clara tentativa de criar ruído ou problemas onde eles não existem. Portanto, é totalmente falso que o município queira despejar a ADIN e muito menos atirá-la para outro concelho.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Castelo de Bode já pode voltar a produzir eletricidade. O governo levantou a suspensão que estava em vigor desde 2022 e que limitava esse uso de recursos hídricos armazenados na Albufeira, uma realidade que se estendeu a mais 14 barragens de norte a sul do país. Em despacho publicado no Diário da República é referido que se verifica que o volume total de água armazenada nas Albufeiras situa-se acima dos 70%, ou seja, acima do que acontecia em 2022. A Secretária de Estado de Energia e Clima, Ana Gouveia, reforça assim que, em virtude da estabilidade deste cenário, ao longo dos últimos meses, após devida ponderação, entende-se que ocorreu uma alteração do pressuposto, pelo que não se justifica a manutenção dos plenos efeitos das medidas determinadas pela resolução do Conselho de Ministros de 27 de setembro último, que determinava não poder ser produzida eletricidade nas barragens do país. Facto agora alterado.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro Cultural Gil Vicente, no Sardual, foi um dos 18 novos espaços da rede de teatros e cineteatros portugueses a receber apoio à programação na segunda edição do concurso Programa de Apoio à Programação dos Teatros e Cineteatros da Rede de Cineteatros Públicos, promovido pela Direção-Geral das Artes. Este apoio traduz em 200 mil euros, divididos pelos próximos 4 anos de programação, e surge no seguimento de uma candidatura apresentada pelo município em outubro do ano passado. Plano de programação denominado 20 anos de Gil Vicente, novas rotas para a cultura, propõe criar novos hábitos e caminhos culturais, oferecendo novas experiências e expressões no palco do Centro Cultural Gil Vicente, que em setembro próximo comemora 2 décadas de existência. A estratégia assenta na diversidade e qualidade artística, com destaque para o teatro, com o objetivo de reforçar e evidenciar a ligação de Gil Vicente ao Sardual. Neste plano, para os 4 anos, as outras artes também terão lugar, havendo espaço para o cinema, diversidade musical e dança. O Centro Cultural Gil Vicente será ainda palco para artistas locais, com reforço no apoio às atividades das associações artísticas do concelho, e terão lugar residências artísticas, assim como iniciativas que permitam o desenvolvimento das estratégias de captação e mediação, com o objetivo de aumentar o público no Centro Cultural Gil Vicente. Saliente-se que o Centro Cultural ficou em 4º lugar no patamar a que concorreu e que foi o único espaço da região a receber este apoio. E fechamos com a nota do dia, hoje com Alexandre Horta.
Tomar possui um vastíssimo património histórico. Mais conhecido a partir da Idade Média, nomeadamente com Golden Pais e a Ordem dos Templários, a história da cidade remonta a muito antes, com ocupações já bem documentadas, quer de romanos, quer de muçulmanos. Os romanos, embora tenham sido a ocupação mais antiga, é a mais representativa das duas que referi. É amplamente aceito pela comunidade científica que, Tomar, foi uma cidade com importância durante a ocupação romana da Península Ibérica. Nessa época, Porcélio, assim era denominada, passava a principal estrada romana do nosso território, que ia de Lisboa, ou Lísipo, a Braga, Brácar Augusta, passando por Santarém e Conímbriga. Hoje, as termas públicas romanas, junto ao pavilhão municipal, e o fórum romano junto ao quartel dos bombeiros, são exemplos vivos dessa ocupação e prova de que muitas outras estruturas estarão por encontrar. A recente descoberta de um forno de tijolo romano nas obras de requalificação do flecheiro são uma agradável e, permito uma expressão, previsível surpresa. É mais uma confirmação da riqueza patrimonial que Tomar encerra, que urge preservar e colocar à disposição da população e de todos aqueles que nos visitam. Numa recente reunião de Câmara, foi referido pelo Sr. Presidente que, para este forno, está neste momento a ser analisada a possibilidade da sua preservação, no sentido em que ele possa ficar visível para quem usufrua daquele espaço. Diria mesmo que a sua preservação não deveria ser apenas uma possibilidade, mas sim uma certeza. E que a simples preservação, sem a consequente colocação à disposição do público, já não é aceitável. Tomar, embora tenha felizmente um vasto acervo patrimonial, não se pode dar ao luxo de desvalorizar estas e outras estruturas do género. Estou a lembrar-me concretamente do caso do Fórum Romano, classificado como imóvel de interesse público desde 1997. Até meados do ano passado foram realizadas importantes obras, como a cobertura do espaço, dois blocos de edifícios de apoio instalados por percursos pedonais para os visitantes. Mas por aí ficou. Está ainda por ser implementada a segunda fase deste projeto, que consiste na musealização da estrutura, tendo em vista a criação do Centro Interpretativo da Romanização. Para esta segunda importante fase, o atual Executivo da Câmara não se compromete com qualquer data para a sua realização. Tal como foi referido pelos vereadores do PSD na oposição, em novembro de 2022, corremos o risco de ficar ali um pavilhão vazio, quatro paredes e um telhado, o que é inaceitável. Não só pela falta de utilização do espaço, mas também pelo investimento já ali efetuado, mais de 700 mil euros. Quer seja nestes dois casos que apontei, quer seja noutros que possam existir, a preservação do património é obrigatória, mas não deve ser o objetivo final. É fundamental que este património seja colocado à disposição dos tubarenses e de todos aqueles que, cada vez mais, vêm tomar como uma cidade monumental.
E é tudo, assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.